Vamos entrar no ponto 3 da nossa agenda, projeto de resolução número 121/10, recomendo ao Governo Regional que desenvolva as iniciativas necessárias com vista à aquisição de um navio com capacidade de transporte de passageiros, veículos e carga para estabelecimento de uma ligação marítima regular anual entre as ilhas de São Miguel e Santa Maria. Este projeto de resolução é apresentado pela representação parlamentar do PCP e dou a palavra ao Sr. Deputado Aníbal Pires para a apresentação do diploma.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Membros do Governo, esta é a terceira vez que a representação parlamentar do PCP traz esta proposta ao Parlamento, e não será a última. Fizemos em 2012 e a nossa proposta foi rejeitada com os votos contra do PS, naturalmente, do PSD, estranhamente, e as abstenções do Bloco de Esquerda e do CDS-PP, coerentemente. Repetimos-la em 2013 e mais uma vez a proposta foi rejeitada. Desta vez apenas com os votos contra do PS, já que a posição do PSD evoluiu para a abstenção e o CDS e o Bloco de Esquerda mantiveram a ausência de opinião sobre o assunto. Ao PPM reconheça-se a coerência do voto a favor em ambas as votações. Será que à terceira vez é que é de vez? Esperemos que sim, a bem dos marienses e da nossa região. Senhoras e senhores deputados, não se trata de uma teimosia nem de uma obstinação cega do PCP. Insistimos nesta proposta porque a consideramos justa e necessária. E mais do que isso, porque é uma solução reclamada por muitos miquelenses e por muitos marienses. Persistimos e persistiremos quantas vezes forem necessárias, porque para isso fomos mandatados pelo povo açoriano. E podem escrever, senhoras e senhores deputados, mais cedo ou mais tarde esta necessidade vai ter de ser satisfeita. Mais cedo ou mais tarde, esta proposta vai tornar-se uma realidade. O tempo que estamos a perder com a falta de perspectiva dos que ainda não conseguiram atingir uma visão integrada e integradora do nosso arquipélago, esse tempo custa muito caro e não pode ser recuperado. Por isso apelo, vamos parar de perder tempo e começar a implementar as soluções que até são óbvias e de que as nossas ilhas tanto necessitam. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo, uma maior integração de mercado, fluidez de circulação de pessoas e bens entre São Miguel e Santa Maria traria grandes vantagens às duas ilhas. Esse tanto, queremos, é inteiramente consensual, dentro e fora deste Parlamento. Agora, a divergência surge quando avançamos para o passo seguinte e entramos na questão do como é que vamos aumentar essa circulação na prática. Para nós, a resposta parece-nos clara, para não dizer óbvia. Precisamos de um meio de transporte regular, fiável, de capacidade e polivalência, que possa oferecer transporte a baixo custo. Este é um papel que não cabe por inteiro ao transporte aéreo e que necessita desta complementaridade, ou seja, de uma ligação marítima regular e dedicada entre São Miguel e Santa Maria. A regularidade é uma questão importante porque queremos abrir portas à criação de circuitos económicos que exigem trocas e movimentos frequentes. A operação de verão da Atlantic Line, nos moldes atuais ou com os futuros navios que o Governo já encomendou, é útil e necessária, mas trata-se sobretudo apenas de aproveitar um influxo sazonal de passageiros, ou seja, não é a tal ligação regular e permanente. Acusam-nos este ano de apresentarmos uma proposta pouco clara, de não definirmos já o tipo de navio, velocidade, dimensões, frequência e até o preço das viagens. Quem o faz procura desesperadamente argumentos para não aprovar. Por pura teimosia, ele sim, ou mero cálculo político, e recusam-se a aprovar a nossa proposta. Apresentámos, como nos compete, uma proposta que define uma medida política de fundo. Essa é a competência deste Parlamento. Aprovada que seja a nossa proposta, compete ao Governo Regional estudar as formas de implementar e apresentar para decisão por este Parlamento as alternativas mais viáveis e equilibradas. Governar numa democracia parlamentar é isso mesmo. Neste momento, a questão é a vontade política, ou a falta dela, do PS criar esta ligação, de fazer este investimento. Quando essa vontade existir e se manifestar, passaremos então à discussão desses detalhes. A opção pela aquisição e não pelo aluguer de um navio surge como óbvia, dada a natureza regular e permanente da ligação que propomos. O aluguer de navios é, a prazo, mais oneroso e está sujeito, muitas vezes, aos problemas bem conhecidos que sofremos na semana passada com as embarcações da Atlantic Line. Uma objeção importante que deve ser discutida é a rentabilidade financeira desta ligação. Mas, em boa verdade, os estudos de viabilidade económica nunca foram feitos, pelo que tanto se pode afirmar que a ligação será rentável como se pode afirmar o seu contrário. Assim, esse estudo com base no qual se podem definir tipologias, frequências e preços será a primeira das diligências que competirá ao Governo realizar se esta proposta vier a ser aprovada. Mas acreditamos, embora os dados efetivamente não existam, que esta não será, em especial no seu início, uma operação rentável. Não. Assumimo-lo claramente, mas pensamos que este pode ser um investimento sustentável, tendo em conta os benefícios económicos e indiretos que pode gerar nas duas ilhas do Grupo Oriental. E a prazo, essa nova dinâmica económica pode tornar esta ligação lucrativa. Em relação à objeção formalista levantada por alguns que esta medida não está integrada no Plano Integrado de Transportes, tenho de repetir as mesmas palavras que aqui proferi em abril de 2013, por serem sobejamente claras. E cito: não discordamos, pelo contrário, apoiamos a criação de um plano integrado de transportes para a região. Mas parece-nos óbvio e incontestável que este consenso em torno da criação de uma ligação marítima entre as ilhas do Grupo Oriental terá forçosamente de estar vertido nesse plano. Sendo assim, de que é que estamos à espera? Já perdemos tempo demais, são horas de começarmos a recuperá-las. Planeemos, estudemos, discutamos, mas não nos atrasemos ainda mais no desenvolvimento das nossas ilhas. Quem quiser adiar ainda mais esta decisão terá de o explicar não só a este Parlamento, como também aos açorianos e, em particular, aos miquelenses e aos marienses. Para nós, PCP, não há dúvidas que este é o momento acertado para a decisão política de criar essa ligação. E citei a parte da intervenção que aqui proferi em abril de 2013. Disse:
obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Sra. Deputada Zoraida Soares, tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. Relativamente ao projeto de resolução da representação parlamentar do PCP sobre a epígrafe de recomendação ao Governo Regional para desenvolver as iniciativas necessárias com vista à aquisição de um navio com capacidade de transporte de passageiros, veículos e carga para estabelecimento de uma ligação marítima regular anual entre as ilhas de São Miguel e Santa Maria, a primeira observação que o Bloco de Esquerda gostaria de fazer era sugerir ao Sr. Deputado Aníbal Pires que corrigisse esta epígrafe, porque tenho a certeza não queria dizer anual, queria dizer qualquer outra coisa, porque anual no vocabulário português é uma vez por ano, e não me parece que os marienses ficassem contentes com essa frequência. Portanto, corrigir, porque a iniciativa e a pretensão é justa e é generosa, e o título dá completamente cabo do seu objetivo. Dizer também que, a propósito deste projeto de resolução, lembrar que o Governo Regional tem afirmado bastantes vezes na nossa região. Os apartes dos senhores deputados, por acaso, estão a interferir com a minha intervenção. Por acaso.
A senhora deputada está tão incomodada, e os apartes que a senhora deputada fez quando estava na primeira...
Muito obrigada. Todos a seu favor, senhor deputado. Todos a seu favor. Não ouviu bem. Não ouviu bem. Ah, mas então fique tranquilo que foram todos a seu favor. Dizia eu, senhoras e senhores deputados, que o Governo Regional tem afirmado bastas vezes nesta região a sua intenção de comprar dois navios de grande porte, sendo que um ligeiramente mais pequeno do que o outro, pela módica quantia de 85 milhões de euros. E o Governo Regional tem reafirmado e teimado nesta opção, sem que até hoje tenha sido capaz de apresentar ou a tutela ou a empresa pública que fará esta aquisição e apurará, digamos, nas operações marítimas, refiro-me à Atlantic Line, nunca foi capaz de apresentar um único estudo económico, financeiro, técnico, que comprovasse a necessidade, não de um, mas de dois, exatamente daquela tipologia, exatamente com aquelas características. Para além disso, o Governo Regional, ou melhor, neste caso, o partido que o suporta, tem votado nesta Assembleia Legislativa uma proposta de estudo para a viabilidade e a conveniência da aquisição pela região de um avião cargueiro para funcionar entre todas as ilhas do arquipélago. Senhoras e senhores deputados, foi aprovado, mas nós continuamos, mais uma vez, à espera do tal estudo, se é que ele alguma vez virá, que nos venha comprovar a conveniência ou inconveniência, a todos os títulos e sob vários pontos de vista, da aquisição deste cargueiro proposto e votado favoravelmente. Neste contexto, é evidente que este projeto de resolução do PCP, que é, aliás, a repetição, como o Sr. Deputado disse na tribuna, o Sr. Deputado Aníbal Pires, de um já apresentado em 2012, em 2013, é evidente que o Bloco de Esquerda não põe em causa nem a generosidade, nem a necessidade, nem a justeza ou a justiça de agilizar as trocas comerciais e o contacto entre duas ilhas que estão tão próximas, como é o caso de São Miguel e de Santa Maria. O Bloco de Esquerda não põe isto em causa. Aquilo que o Bloco de Esquerda põe em causa é, pelo facto exatamente do Partido Comunista já ter apresentado esta proposta desde 2013, o Partido Socialista e o Governo continuam a dizer não, sem que até hoje tenha sido capaz, mais uma vez, apresentar um estudo, por mais elementar que fosse, que comprovasse e justificasse ou o seu não, ou o seu eventual sim, que é como quem diz o seu chumbo ou a sua aprovação. E, portanto, senhoras e senhores deputados, aquilo a que nós estamos a assistir é a uma coisa para que o Bloco de Esquerda chamou a atenção desde sempre, que é um plano integrado de transportes que, do nosso ponto de vista, é muito pouco integrado e que também é muito pouco planeado. Ou seja, não é nenhum plano integrado de transportes, porque aparentemente isto é feito também a olho. É como a vigilância e a fiscalização dos cabeços, dos portos. É a olho. É conforme dá jeito, é conforme as coisas acontecem ou não acontecem e, do ponto de vista político, devem ou é aconselhável ou não é aconselhável votá-las. Ora, nós consideramos que para que as necessidades dos marienses, e no caso também as necessidades dos miquelenses, sejam justamente atendidas, como é a pretensão desta proposta do PCP, é tempo, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, de um estudo apurado, sério, responsável e completo de quê? Primeiro, das necessidades da região no seu todo, no que diz respeito às ligações marítimas. Das necessidades de cada ilha per si, no caso concreto, Santa Maria e São Miguel. E, finalmente, de entre as ilhas, umas com as outras. Coisa que até hoje, tanto quanto o Bloco de Esquerda saiba, não está feito, apesar de existir um plano integrado de transportes que está a ser implementado, como também não fazemos a mínima ideia. Isto é muito importante de chamar a atenção, sobretudo agora, neste momento, que estamos a um ano das eleições regionais, das próximas eleições regionais, porque é bom nós termos a consciência de que os representantes dos açorianos e açorianas não podem abrir a porta à possibilidade de, no próximo ano, cada ilha, cada uma das 9 ilhas do nosso arquipélago, ter um barco e um avião prometido até outubro, que é quando serão as eleições. E, portanto, está tudo integrado, está tudo dentro do plano integrado. Repentinamente o plano integrado fez-lhe uma luz e percebeu de que é que a região precisava, de que é que as ilhas precisavam e como é que elas se iriam relacionar entre si. Finalmente, vou terminar, Sra. Presidente, dizendo que é tempo, aliás, repetindo a exortação do Sr. Deputado Aníbal Peix da tribuna, é tempo de o Partido Socialista apresentar não só um estudo que justifique as suas opções e até o seu sentido de voto nesta Casa, relativamente a várias propostas, uma delas, esta, do Partido Comunista Português, e de apresentar todos os outros estudos que até hoje não apresentou, ainda que defenda uma quantidade de opções, nomeadamente de transportes integrados, que implicam a aquisição de 2 navios, que ainda ninguém percebeu qual é o suporte técnico, financeiro e económico para este tipo de opção. E, portanto, neste sentido, a representação parlamentar do Bloco de Esquerda, coerentemente, como diria e dirá o Sr. Deputado Aníbal Pires, vai-se abster nesta iniciativa. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Graça Silveira. Não? Peço desculpa. De qualquer forma, agradeço que alguém se inscreva, uma vez que a mesa não tem qualquer inscrição. O Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, aqui estou eu, respondendo ao seu apelo, Sra. Presidente. Devo dizer o seguinte, vou repetir-me com certeza em relação àquilo que vou dizer em relação a esta iniciativa, uma vez que o PCP tem insistido em relação a esta proposta. E, portanto, nesse sentido, eu vou dizer aquilo que também disse no âmbito da Comissão. Eu percebo que o projeto de resolução do PCP em relação a esta matéria seja um projeto com uma grande amplitude do ponto de vista da concessão que o Governo possa fazer. O Partido Comunista parte do pressuposto de 2 pressupostos. Primeiro é de que existem vantagens económicas e sociais para o desenvolvimento das ilhas de São Miguel e de Santa Maria com a criação de uma rota regular deste tipo. E depois parte também de um outro pressuposto, é que a implementação deste projeto, implementação prática, nomeadamente em relação a 2 variáveis, que é as características, que são as características do navio e também a regularidade, estas 2 decisões dependerão da análise que o Governo deverá fazer em relação a este projeto, em relação à sua viabilidade. A verdade é que antes de chegar a este plenário, já deveria existir, na perspectiva do PPM, antes de chegar a este plenário, já deveria existir uma uma leitura objetiva por parte do Governo Regional a esta, em relação a esta matéria, dizendo claramente, claramente que estudou um conjunto variável de cenários e que em todos eles não reconhece que existe vantagens para o desenvolvimento económico das ilhas e que não existe potencial do ponto de vista económico e também que essa necessidade é muito residual, de tal forma residual que a embarcação nunca terá as características ou a regularidade das viagens para tornar este projeto concretizável. E a verdade é que isto não foi demonstrado. Há uma afirmação por parte do Governo em relação a esta matéria, mas a mim, o PPM, não me convenceu. Não me convenceu porque não apresentou na Comissão Parlamentar respectiva uma análise mais pormenorizada desta situação. Eu, por exemplo, estou absolutamente convencido do contrário. Estou absolutamente convencido que a ligação entre Santa Maria e São Miguel, uma ligação regular com uma embarcação adequada, tem um largo potencial. Isto até tendo em conta a nova realidade do ponto de vista do transporte aéreo para a região e o aumento muito significativo do número de passageiros. Estou absolutamente convencido que existe um potencial de crescimento muito grande, nomeadamente neste âmbito através da criação de uma operação regular, que depois se deverá ajustar à procura que se espera que cresça. Eu acho que existe isto, mas cabe ao Governo, que tem os organismos técnicos responsáveis e os adequados, fazer esta demonstração. E, de facto, não fez. E eu interpreto esta posição do PCP de repetir aqui o projeto porque não está convencido em relação ao chumbo, que tem sido dirigido todos os anos, e eu devo dizer que também não estou convencido e, portanto, mantenho a minha votação que tenho repetido ao longo destes anos e vou votar favoravelmente a esta iniciativa do PCP.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Jorge Macedo tem agora a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo, o projeto de resolução do PCP é um projeto pouco concretizado e, portanto, impossível de quantificar, diria eu, à moda do PCP, que se faça que alguém paga. Comete alguns erros, nomeadamente quando tenta, nos seus considerandos, comparar o transporte marítimo no Triângulo com o transporte marítimo entre São Miguel e Santa Maria. E, no caso do Triângulo, registe-se que são movimentados mais de 400 mil passageiros entre Faial, Pico e São Jorge, quando refere, no seu preâmbulo, nos seus considerandos, que entre São Miguel e Santa Maria são cerca de 10 mil passageiros transportados por via marítima. Eu tive a curiosidade de ver quais foram os números de passageiros transportados por via aérea em 2014. E por via aérea foram transportados, ou foram desembarcados em Santa Maria, 33 mil passageiros. E quando o senhor deputado refere que é necessário um navio que faça a ligação entre São Miguel e Santa Maria, um navio dedicado, excetuando já as questões do preâmbulo e da frequência, se é anual, se é semestral, se é trimestral ou mensal ou diária, eu diria que quando se propõe um navio com determinadas características, assim de cabeça, um navio que faça uma ligação de 55 milhas, uma viagem de 2 ou 3 horas, para o conforto dos passageiros, é bom que não seja um navio de 20 ou 30 metros, porque senão os passageiros chegam todos baldeados ao lado de lá. Então, se for na altura de inverno, chegam mesmo todos baldeados ao lado de lá. E, portanto, nessas circunstâncias, tem que ser um navio já crescidinho. Mas o seu deputado também não diz que dimensão é que o navio deve ter. Mas depois acrescenta no seu projeto de resolução que o esforço financeiro necessário à aquisição do navio dedicado a esta ligação representa um investimento sustentável no desenvolvimento económico sustentável e equilibrado das nossas ilhas. Senhor deputado Aníbal Pires, qual é o seu conceito de sustentabilidade? Se é faça se alguém paga, pois naturalmente que esse investimento será sustentável nessa ótica. Mas na ótica do PSD, as coisas não são feitas à moda do PCP, não é? Faça-se que alguém paga. O serviço público, naturalmente, não tem que ser um serviço público que, ou não tem que ser um serviço que origine o chamado lucro, mas tem que ser um serviço que tenha uma operação, no mínimo, equilibrada. Porque, ao invés disso, se a operação não for equilibrada, quem é que paga? Pagamos todos nós. Ou seja, pagam todos os açorianos, porque o PCP entendeu que, por três vezes consecutivas, ou em três momentos consecutivos, dizer que é preciso uma ligação marítima dedicada entre São Miguel e Santa Maria. Então, para além disso, comparar também com aquilo que se passa no Triângulo, em que a distância maior é entre a Horta e Velas, são cerca de 22 milhas, com a viagem entre São Miguel e Santa Maria, cuja distância entre Ponta Delgada e Vila do Porto ronda as 55 milhas, estamos a falar de mais do dobro dessa distância. Coloca-se aqui a questão da atratividade desse meio de transporte, é porque disponibilizamos nós, por absurdo que eventualmente pudesse ser a aprovação do projeto de resolução do PCP, disponibilizássemos nós um navio para esse tipo de ligações. E os passageiros, quer de Miquelenses, quer de Santa Maria, quer os açorianos em geral, na época baixa, na época de inverno, estariam disponíveis, atendendo àquilo que eles naturalmente esperam, ou têm a expectativa de ter conforto na viagem, estariam disponíveis para, durante 2 horas e meia, irem baldeados dentro do navio, quando a alternativa, que é a alternativa do avião, permite-lhes que eles, passado 15 minutos, estejam na ilha vizinha de São Miguel, ou vice-versa, na ilha vizinha de Santa Maria. Sr. Deputado, quando nós apresentamos projetos de resolução, convém que nós não sejamos populistas ou demagógicos, porque naturalmente que é bom que haja muitos navios a fazer ligações entre muitas das nossas ilhas. Isso era o ideal. Mas depois esse sistema não é sustentável, ao contrário daquilo que Vossa Excelência diz. A atratividade desse sistema não revela, ou a procura desse sistema não revela a atratividade. E por essa via podemos chegar à conclusão de que no fim da linha, porque houve um dia alguém que se lembrou de pôr navios a navegar interilhas, no fim da linha pagam todos os açorianos. Acresce também outra questão, Sr. Deputado. Quando se refere que deverá ser criado uma ligação, era importante que nós tivéssemos também na nossa posse, até para podermos fazer algumas contas, por mais simples que possam ser, para podermos ter, pelo menos, a ideia daquilo que íamos aprovar, abster-nos ou desaprovar, devíamos ter, pelo menos, uma configuração mínima daquilo que o Sr. Deputado Aníbal Pires e a representação parlamentar do PCP pretendem. É que nós damos voltas e voltas ao seu projeto de resolução e não encontramos nada que nos permita fazer meia dúzia de contas, é completamente impossível perceber se o navio é de 40, 50 ou 60 metros, porque cada metro de navio custa muitos milhares de euros, é impossível perceber em que velocidade e em que tempo é que é razoável, perante a atratividade que o sistema de transporte teria que ter, a velocidade do respectivo navio, se as ligações seriam diárias, seriam semanais, seriam bissemanais, seriam trimestrais, o que é que fosse. O que quer que seja, é impossível, com esse projeto de resolução, nós conseguirmos fazer uma única conta. Por isso, Sr. Deputado, e nesta primeira fase, eu voltaria um pouco ao princípio. Se esse projeto de resolução foi apresentado por três vezes, merecia que em cada uma dessas vezes ele pudesse vir um pouco mais concretizado, permitindo-nos que a nós podermos fazer algumas contas um pouco mais precisas para percebermos realmente aquilo que o Sr. Deputado e a representação parlamentar do PCP pretendem. Faça isso e, se não surgirem novos esclarecimentos por parte de Vossa Excelência, nós, naturalmente, manteremos a coerência e o nosso sentido de voto será o de abstenção.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Duarte Moreira tem agora a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. O projeto de resolução que nos traz aqui a representação parlamentar do Partido Comunista, e que já não é a primeira vez... que o faz, traz a questão, novamente, das acessibilidades entre a Ilha de Santa Maria e São Miguel, nomeadamente as acessibilidades por via marítima. Acontece que este projeto de resolução é de tal maneira abrangente, largo, vago, que provavelmente se nós fôssemos lendo as suas ideias e perguntássemos a cada um de nós aqui individualmente se concordamos com a melhoria das acessibilidades, claro, todos concordamos com a melhoria das acessibilidades. Se perguntarmos às pessoas se queremos mais frequências, claro que todos nós vamos dizer que queremos mais frequências, mais toques de navios. Mas há aqui uma diferença que é uma diferença fundamental e que é essa a diferença que caracteriza o Partido Socialista, que suporta o Governo e o próprio Governo, que é a responsabilidade de ter que governar a região. A responsabilidade de ter que apresentar propostas e soluções que sejam viáveis para a região, para todas as ilhas dos Açores. Eu não sei se todos sabem como é que são as acessibilidades à Ilha de Santa Maria neste momento. Começando pelos transportes aéreos, face àquilo que está em vigor há pouco tempo das novas obrigações de serviço público, Santa Maria ganhou mais voo semanal com Lisboa. Nessas obrigações de serviço público está contemplado um aumento de transporte de mercadorias que passou para 2 mil quilos por voo, o que quer dizer que por semana passamos a ter disponibilidade de 4 mil quilos de transporte aéreo com o continente, o que permite resolver uma parte de transporte de mercadorias dos perecíveis, que é uma preocupação que o Partido Comunista aqui apresenta e que é também, obviamente, uma preocupação nossa. Nós queremos que os nossos produtos perecíveis cheguem o mais rapidamente possível também aos mercados e as novas obrigações de serviço público vêm, de facto, dar essa complementaridade aos transportes marítimos. Para além disso, há também um abaixamento dos custos de transporte aéreo de mercadoria em cerca de 40%, como todos nós sabemos, ao abrigo destas obrigações de serviço público. Depois temos também a questão dos transportes marítimos. E a questão no que diz respeito aos transportes marítimos, transporte marítimo de mercadorias entre o continente e os Açores é realizado, como todos nós sabemos, através de armadores nacionais e que não tem custos para o erário público. No caso de Santa Maria, Santa Maria tem dois toques por mês, de 15 em 15. Para nós não tem custos. Como sabem, Santa Maria tem dois toques por mês, portanto, 15 em 15 dias temos o porta-contentores que faz o trabalho de transporte dessa mercadoria e temos ainda, semanalmente, duas ou três ligações semanais, a empresa marítima Pareces Limitada. Esta forma também, como o Partido Comunista apresenta o seu projeto de resolução, põe também em causa os privados que operam nessas linhas e a própria empresa Pareces Limitada. O Partido Socialista quer uma solução e acredita na solução que o Governo tem vindo a trabalhar. Como sabem, o Plano Integrado de Transportes prevê a aquisição de dois novos navios de transporte de pessoas, viaturas e viaturas e acredita plenamente que essa solução será uma solução que responderá e vai responder de certeza absoluta às necessidades da Ilha de Santa Maria no escoamento também de mercadoria de perecíveis e na ligação que nós necessitamos fazer ao resto do mercado regional, ao resto das ilhas dos Açores. Para além disso, o Sr. Deputado Jorge Macedo já falou um pouco sobre isso, há aqui uma diferença enorme entre aquilo que se passa nas Ilhas do Triângulo e aquilo que se passa entre Santa Maria e São Miguel ao nível do transporte de pessoas. São mais de 400 mil pessoas, repito aquilo que foi aqui disse, em comparação e aqui que, com os números de passageiros transportados na linha Santa Maria, São Miguel, São Miguel, Santa Maria. E só para termos uma ideia, em 2014 foi de Santa Maria para São Miguel o número de passageiros transportados na Atlantic Line foi de 7.953, sendo que o grosso destes passageiros foi no mês de agosto, quando há as festividades do Festival Maré de Agosto e outras festas da ilha, e no trajeto entre São Miguel e Santa Maria o número de passageiros transportados foi de 8.063, valor que tem vindo a diminuir desde 2011. E, portanto, face a todos estes considerandos, obviamente que vamos ter que ser novamente, e como sempre, coerentes com aquilo que foi dito aqui em 2013. Quero terminar esta fase da minha intervenção referindo o seguinte e falando para os marienses, porque é importante que se perceba que as soluções que estão a ser trabalhadas são soluções responsáveis, são soluções que vão responder às necessidades da ilha. Como nós sabemos, o Governo Regional decidiu e bem a aquisição de dois novos navios para transporte de passageiros e viaturas para todas as ilhas, e nós temos que ser integrados nesse sistema abrangente de transportes, fazendo a ligação entre todas as ilhas, entre toda a região, para que possamos ter aqui, de facto, um transporte mais eficaz, quer de pessoas, de viaturas e também de mercadorias, como referi até agora. E por esse motivo, Sr. Deputado, reconhecendo a sua iniciativa, não adjetivando a mesma como foi feita pelo Sr. Deputado Jorge Macedo, mas obviamente vamos ser coerentes e vamos ter que votar contra a própria. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Vice-Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo. Sr. Deputado Jorge Macedo, primeiro, uma questão, digamos, uma declaração de princípios. Não reconheço ao PSD nenhuma autoridade para fazer a apreciação deste projeto de resolução quanto à sua fragilidade. E mais um outro pormenor. Relativamente a transportes marítimos, é bom que todos nos recordemos que quem acabou com o transporte marítimo de passageiros na região autónoma dos Açores foi PSD nos idos anos de 1984. 1984, o PSD deu por finda a operação de transporte de passageiros na região autónoma dos Açores. Quanto à fragilidade que aponta ao projeto de resolução do PCP, também não reconheço nenhuma autoridade ao PSD, nenhuma, porque normalmente a indigência que caracteriza a vossa propositura é, digamos, a conhecida de todos nós e, portanto, não têm efetivamente nenhuma autoridade para fazer apreciações sobre estes aspectos. Ora bem, mas há mais, ao deputado Jorge Macedo. Há mais. Também serve parte do que vou dizer para responder ao deputado Duarte Moreira. A proposta do PCP tem sido caracterizada por ser vaga, por não ser precisa, porque não diz qual é a dimensão do navio, se é uma canoa, se é um veleiro, enfim, qual é a sua dimensão, qual é a sua tipologia, qual é a frequência, a propósito de anual, isto é o contraponto do sazonal. E é evidente que Vossas Excelências todos perceberam, mas entretanto entenderam que referir esse facto à falta de melhores argumentos. Portanto, é o contraponto ao sazonal. Portanto, ora bem, mas é bom que se perceba aqui uma coisa. Esta falta de alguns indicadores nesta proposta do PCP é por opção própria. Porque, como eu referi em abril de 2013, e aquilo que citei há pouco daquela tribuna, aquilo que se pretende, ou o que se pretendia, era que esta solução, sendo aprovada, fosse integrada no PIT, no Plano Integrado de Transportes. E, portanto, dando aqui margem ao Governo Regional para encontrar forma de integrar esta proposta do PCP.
Mas é o senhor que se tem que integrar?
Ó, Sr. Deputado, esteja caladinho, Sr. Deputado. Esteja caladinho. Ó, Sr. Deputado, esteja caladinho.
Senhores deputados.
Esteja caladinho, Sr. Deputado. Esteja caladinho. Ó, Sra. Presidente. Sra. Presidente, não tem. É, o Sr. Deputado tem é de estar calado e ouvir.
Ó, Sr. Deputado. Senhor Deputado.
Ó, Sr. Deputado.
Senhor Deputado Aníbal Pires, os apartes são regimentais.
São. E considera-se isto também um aparte, aliás. Espero que o meu
senhor está no uso da palavra.
Esteja, que o cronómetro esteja parado neste momento.
O senhor está no uso da palavra.
Isto é uma resposta a um à parte.
Mas já justificava a sua proposta.
Portanto, isto dava margem ao Governo Regional para integrar esta iniciativa no Plano Integrado de Transportes. Que me parece a mim que, havendo o desenho de um Plano Integrado de Transportes com o qual, ao qual nós demos o nosso apoio explícito, como eu já referi, fazia todo o sentido que, vindo a ser aprovada, ela fosse integrada, deixando margem ao Governo para encontrar as melhores soluções, se assim o entendesse. Não tem entendido, mas a verdade é que isto também não surgiu, esta proposta do PCP também não surgiu por uma qualquer inspiração do Divino Espírito Santo, nada disso. Esta proposta do PCP surge porque, da auscultação que fazemos, quer aos marienses, quer aos miquelenses, que dessa auscultação se percebe da importância de manter uma ligação dedicada e diferente daquela que já existe entre São Miguel e Santa Maria. Portanto, não é nenhuma teimosia do PCP. Surge dessa necessidade. Aliás, não será por acaso que Santa Maria, este ano, o Conselho de Ilha de Santa Maria deu um parecer favorável à proposta do PCP. É evidente que há lá também um parecer negativo, designadamente da Associação Agrícola de Santa Maria, mas isso todos nós percebemos porquê. Portanto, a questão é esta. Agora, um outro pormenor. Ó, Sr. Deputado Jorge Macedo, Vossa Excelência sabe que, por exemplo, entre a Graciosa e a Terceira, uma empresa que se chama de Transportes Graciosense faz o transporte de passageiros. Se calhar o Sr. Deputado Jorge Macedo não sabe isso. Se calhar não sabe isso. E sabe porquê é que a empresa de transportes Graciosense é utilizada para transportar passageiros, ou melhor, porque é que tem procura? E quem diz essa, diz outras. Há muita gente. Ó, Sr. Deputado João Bruto da Costa, mantenha-se sossegadinho. Mantenha-se sossegadinho, Sr.
Deputado. Sr. Presidente, quando tiverem falta,
Oh, Sr. Presidente, eu preciso de condições deputado, para continuar.
As condições estão reunidas, Sr. Deputado.
Isto quer dizer o seguinte, circula muitos açorianos por mar, ainda que à margem daquilo que é a rede de transporte já instalada. Portanto, Sr. Deputado Jorge Macedo, a sua argumentação relativamente ao conforto do transporte aéreo, há quem prefira o transporte marítimo. E o transporte marítimo continua a ter procura. Portanto, a sua argumentação é uma falácia. Aliás, Vossa Excelência desconhece por completo a realidade regional. Há muito tempo que Vossa Excelência se remete ao seu gabinete da delegação de São Miguel e não circula pela região e, como tal, não a conhece bem, nem conhece os anseios das açorianas e dos açorianos. Só isso é que justifica a intervenção de Vossa Excelência relativamente a esta matéria. Portanto, Sr. Deputado, depois há aqui uma outra questão que tem a ver com a procura ou com a não com procura, com o conforto ou com o desconforto do transporte marítimo. Sr. Deputado, enquanto não for implementada esta solução, é evidente que só com os números que nós temos, quer do transporte aéreo, quer do transporte de passageiros, é evidente que se olharmos só para eles, se calhar a operação não é sustentável. Mas a verdade é que ela existindo e vai ter procura. Vai ter procura. Não é uma questão de fé, Sr. Deputado. E depois há aqui uma outra. Sr. Deputado, eu estava... Esqueci-me. Há aqui uma... Por causa de quem é que paga isto? O Sr. Deputado, diga-me uma coisa. Quem é que paga os charters para Ponta Delgada? Quem é que paga os charters para Ponta Delgada? Não percebi? Não percebi? Muito obrigado, Sra. Presidente.
É que o transporte dos cidadãos não transportam pessoas.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Graça Silveira.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. O Grupo Parlamentar do CDS-PP percebe a preocupação com as acessibilidades à Ilha de Santa Maria que motivou a apresentação desta iniciativa que recomenda ao Governo a aquisição de um navio para uma ligação regular entre São Miguel e Santa Maria. De facto, os marienses estão descontentes com o serviço prestado pela Atlantic Line. E é compreensível que assim seja. Se não, vejamos. Os toques a Santa Maria em 2012 foram 60. Em 2013 só houve 53 toques. Em 2014, 40 toques. E para 2015 estavam previstos menos 4, ou seja, apenas 36 toques. Mas, infelizmente, e mais um azar, o barco embateu num cetáceo e, portanto, está neste momento recolhido nos estaleiros gregos. E, portanto, nem 36 toques vão ter. Também lembro que entre 25 de maio e 12 de junho, Santa Maria ficou sem escalas, incluindo o Sata Rally e o feriado 10 de junho, que neste último caso poderia ter potenciado a ida de miquelenses a Santa Maria, com 2 dias de férias, teriam passado 5 dias em Santa Maria, que muito teria ajudado a economia local. Em relação à proposta em si, eu pergunto se não seria mais interessante, e já tive a oportunidade de o dizer, considerar o aluguer de um barco para funcionar com uma regularidade não anual, mas pelo menos duas vezes por semana. Não, o senhor deputado insiste em manter a regularidade anual. Está certo, se quiser pode manter, mas com a maior das boas vontades pergunto-lhe, não considerando o caráter marcadamente sazonal do transporte de passageiros entre São Miguel e Santa Maria, se não seria preferível o aluguer de um barco exclusivamente para realizar ligações frequentes entre São Miguel e Santa Maria. Mais, uma outra questão que se coloca aqui, e atendendo que a partir de dia 10 de outubro vamos ter as novas obrigações de serviço público interilhas, o preço da ligação São Miguel-Santa Maria será ainda mais baixo, e atendendo a que a ligação por barco nunca se consegue fazer com um tempo inferior a 3 horas, se a escolha preferencial por parte dos passageiros não seria a da ligação aérea, em que com um voo de 15 minutos pagariam pouco mais. São tudo questões que têm que estar em cima da mesa e que deveriam ser consideradas, porque efetivamente o senhor secretário diz que em relação às mercadorias o problema será solucionado com a aquisição dos dois novos barcos, que já nos garantiu também que não fará cabotagem insular, que será apenas para carga rodada, mas a questão que eu coloco é quando é que o senhor secretário prevê que vai poder efetivamente adquirir esses dois barcos, porque até ao momento o único quadro comunitário de apoio que foi aprovado foi o Pró-Rural. Penso que não será através do Pró-Rural que fará a aquisição e, segundo é sabido, os outros quadros comunitários foram devolvidos por falta de uma análise ex-ante. Portanto, eu gostaria de saber quando é que espera efetivamente adquirir esses dois barcos que irão servir e solucionar as ligações entre São Miguel e Santa Maria e, já agora, em relação ao resto de todos os Açores, porque a política de transportes não está a funcionar e não é só entre São Miguel e Santa Maria. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Parece, tem agora a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. A minha intervenção vai ser curta e, de alguma forma, dar também aqui algum contributo ao debate e naquilo que a Santa Maria também diz respeito. A proposta do PCP, com a apresentação desse projeto de resolução, visa essencialmente criar aqui um complemento à oferta existente no qual os transportes marítimos dizem respeito. Assenta basicamente em dois pressupostos. Por um lado, o transporte de passageiros e, por outro lado, também o transporte de carga. Relativamente ao transporte de passageiros, como já foi aqui dito de alguma forma, e também aqui pelo deputado Jorge Macedo e também pelo deputado Duarte Moreira, o grosso do transporte de passageiros efetua-se essencialmente nos meses de julho e agosto. Aliás, se formos ver na estatística, e estou falando relativamente ao transporte da Atlantic Line, junho e setembro é praticamente residual. E, portanto, a proposta que aqui traz também, e não trazendo e especificando de que forma é que isso se poderia, como é que essa oferta se poderia fazer, portanto, não vemos também qual será a mais-valia dessa proposta. Relativamente à carga, há aqui uma realidade. Santa Maria, também como já foi dito, é servida quinzenalmente pelo navio, é servida quinzenalmente e semanalmente por um barco de tráfego local que efetuava 2-3 viagens. Neste momento, a realidade é que, relativamente a esse barco da empresa de transportes marítimos Parece Machado, neste momento está a realizar uma única viagem e muitas vezes com alguma dificuldade por falta de carga. E mesmo a rotação em termos de contentores tem uma redução nos últimos tempos de 40% a 50%. Portanto, esta é a realidade com que se depara Santa Maria também neste momento ao nível dos transportes marítimos. É evidente que poderemos aspirar, e será lógico, que haja uma melhoria, nomeadamente, aliás, como avançou também, por exemplo, o Sr. Presidente da Câmara, na sua audição em comissão, se calhar o ideal seria um toque semanal do navio. Mas também, a verdade seja dita, é que pontualmente, em algumas situações, são feitos ajustamentos na rotação do navio, de modo a responder a situações pontuais que acontecem. E lembro aqui, por exemplo, nas alturas da Maré de Agosto, em alturas do Rally, em alturas de maior movimentação e que haja essa necessidade, tem havido por parte dos operadores essa preocupação. E para finalizar, e reforçando também aquilo que já foi dito também aqui, o projeto do PCP é de facto, e reiteramos, vago, não consegue demonstrar o real benefício da introdução de mais um barco a fazer efetuar o trajeto em exclusivo entre São Miguel e Santa Maria, nem explica também, e não consegue explicar, a forma de se articular com aquilo que é a realidade atual. Não consegue, de igual forma, explicar quais os reais benefícios para a economia das duas ilhas, nem consegue demonstrar ainda, na nossa ótica, o real impacto que tal medida poderá acarretar junto dos agentes económicos. Eu julgo que sou deputado Aníbal Pires, embora, e reconheço, até porque já nos temos encontrado, muita vez em Santa Maria, mas desconhece a verdadeira realidade mariense. E desconhece também, talvez, em determinadas situações, as reais necessidades marienses. Muito obrigado. Muito bem.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Presidente, Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. Sr. Deputada Graça Silveira, eu, por uma questão de, e neste caso é mesmo só de amabilidade, vou-lhe ler o que disse ali da tribuna a propósito da aquisição e não o aluguer. E eu disse, de além daquela tribuna, o seguinte: a opção pela aquisição e não pelo aluguer do navio surge como óbvia, dada a natureza regular e permanente da ligação que propomos. O aluguer de navios é a prazo mais oneroso e está sujeito a contingências de vária ordem. Não ouviu porque estava na altura em animados à partes quando eu estava na tribuna. Mas tudo bem, está no seu direito. Mas não ouviu, passou, eu fiz-lhe o favor de ler aquilo que disse à lei. Relativamente à questão, digamos, da sustentabilidade e da importância da ligação, portanto, quer há pouco do deputado Duarte Moreira, quer o deputado Jorge Macedo, agora o deputado Paulo Paredes, vieram colocar aqui uma questão que não deixa de ser uma questão pertinente. Digamos que o fluxo de passageiros, e vamos pôr agora a questão da carga de fora, de lado, pelo menos por alguns momentos, que o fluxo de passageiros incide essencialmente entre julho e agosto. Sim, senhor, é verdade. Mas também é o PS e o PSD que têm uma grande expectativa relativamente às alterações que foram introduzidas em termos do transporte aéreo, designadamente com a liberalização de duas rotas para os Açores, sendo uma delas São Miguel. E também é expectável, designadamente pelos vossos partidos, e eu também o espero, que a atividade económica aumente e, portanto, que haja mais fluxo de passageiros e que haja aqui algum dinamismo económico a propósito, e esperemos bem que seja bem aproveitado, que haja aqui algum dinamismo relativamente a este novo modelo de transportes. Como é sabido, o PCP opôs-se sempre à liberalização das rotas, mas ele está aí e há essa expectativa. E os grandes defensores, não se sabe muito bem quem é que é o pai e quem é que é a mãe, se o pai está aqui, se é ali a mãe, mas disputam, digamos, a paternidade desse modelo. E agora, afinal de contas, vêm justificar, e parece-me que um dos objetivos é quebrar a sazonalidade, vêm agora justificar com a sazonalidade, vêm agora justificar-se para reprovar esta proposta. Portanto, eu não percebo muito bem em que é que Vossas Excelências acreditam, porque quem desenhou o modelo foram Vossas Excelências. Foram Vossas Excelências. E, pois vistos, não têm nenhuma expectativa relativamente à dinamização económica das nossas ilhas, designadamente aquelas que estamos a falar, remetendo-se apenas para números de agora e esquecendo-se das projeções que podem ser feitas sobre isto. Aliás, e quero reconhecer aqui que este foi exatamente um dos argumentos que o deputado Paulo Estevão utilizou há pouco na sua intervenção sobre esta matéria. Foi exatamente esse. E, de facto, isto, se o deputado é que é visão de futuro, não é? Estes senhores estão amarrados ao passado. E foram eles que criaram o modelo. Veja-se, faria se não fossem. Há aqui ainda uma outra questão que tem a ver com o seguinte. Eu percebo que tenham de ser os deputados eleitos por Santa Maria a vir a terreiro a defender as posições dos seus partidos. E certamente que quer o deputado Duarte Moreira, quer o deputado Paulo Paredes, conhecem a realidade mariense muito melhor do que eu. Está fora de questão. Fora de questão. Mas, há em Santa Maria muita gente que está enganado, seu deputado, está enganado, que apoia esta proposta. Mas, são muitos, seu deputado, e em São Miguel há muitos miquelenses que desejam esta ligação regular há muitos anos. E, portanto, isto não surge, como eu disse há pouco, da minha teimosia. E há uma coisa que abona a favor desta proposta e a favor daquilo que eu estou a dizer, que é isto surge porque há uma necessidade que está sentida entre alguns setores de São Miguel e de Santa Maria. E há, de facto, um dado aqui que abona a favor desta proposta. É porque há, de facto, marienses que se pronunciaram, representantes dos marienses, que se pronunciaram a favor dela. Foi o Conselho de Ilha de Santa Maria. Meus caros senhores deputados Duarte Moreira e Paulo Paredes, pelos vistos, os representantes dos marienses... Pois, não sei, Sr. Deputado, mas isso é outra discussão. Portanto, Sr. Deputado Paulo Paredes, Sr. Deputado Duarte Moreira, certamente não quer de maneira nenhuma, conhecem muito melhor a realidade mariense, as necessidades da ilha onde residem, mas, e de por onde foram eleitos, mas, Srs. Deputados, lá em Santa Maria há um Conselho de Ilha que tem representantes de vários setores da sociedade mariense e que diz, a proposta do PCP tem o nosso parecer favorável. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Secretário Regional do Turismo e Transportes.
Senhoras e Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo, o Governo dos Açores entende que o transporte marítimo de passageiros, viaturas, é fundamental, mas é fundamental numa perspectiva de integração global naquilo que é a oferta de transportes na região. E deve ser encarado também integrando os vários subsistemas existentes, nomeadamente naquilo que se refere ao tráfego local. E ao contrário do que o Sr. Deputado Paulo Paredes disse há pouco, esta proposta do PCP não é complementar. Ela assume-se como concorrencial daquilo que já existe e que é desenvolvido por entidades privadas, nomeadamente a empresa Paredes, que faz o transporte de carga entre São Miguel e Santa Maria. O entendimento do Governo é que o transporte marítimo na região deve ser feito não com medidas como esta avulsas, mas deve ser feito numa perspectiva global. E não está em causa a ligação entre São Miguel e Santa Maria. Aliás, na lógica da aquisição dos dois novos navios, para o desenvolvimento do tráfego marítimo entre todas as ilhas, Santa Maria faz parte do sistema, está integrada no sistema e, naturalmente, que será servida com regularidade, tanto ao nível de passageiros como de carga rodada, apresentando-se assim como um complemento à oferta existente. Já foi aqui referido por diversas vezes as estatísticas atuais no que, e a oferta atual que existe em termos de transportes marítimos para Santa Maria. Eu só gostaria de referir que em termos de passageiros nós estamos a falar de uma concentração nos meses de julho e agosto de 80% do tráfego de passageiros, o que dá bem mostra do caráter sazonal. É evidente, Sr. Deputado, que o objetivo de todos nós é atenuarmos os efeitos da sazonalidade. E aquilo que esperamos é que possa vir a haver no futuro um incremento de procura que possa dinamizar. A nossa principal divergência provavelmente está em partir para a aquisição de uma embarcação dedicada a este tipo de transporte, que, como disse muito bem o Sr. Deputado Jorge Macedo, numa perspectiva de garantir conforto numa viagem com as características da existente entre São Miguel e Santa Maria, nós estamos a falar de uma embarcação que tem que ter uma determinada dimensão, caso contrário, a oferta não é apelativa para captar passageiros para essa ligação. E também não é preciso fazer grandes cálculos para perceber que se nós necessitamos dois navios para fazer a ligação entre todas as ilhas, tivermos a incrementar mais um, o custo dessa ligação ainda vai aumentar mais. Portanto, teríamos aqui a duplicar recursos perante aquilo que é o objetivo de dinamização do transporte marítimo inter-ilhas, com dois objetivos claros. Por um lado, aumentar a mobilidade dos açorianos, por outro lado, garantir o desenvolvimento do mercado interno. Mas eu diria mais, esta proposta do PCP é uma proposta de esforço mínimo, porque limitou-se a uma cópia daquilo que apresentou em 2013, nem a atualização da estatística do tráfego de passageiros foi efetuada. É uma proposta avulsa que em nada irá contribuir, por um lado, para a melhoria do transporte marítimo inter-ilhas, para a dinamização do mercado interno que se pretende e, por outro lado, em nada contribui também para a boa gestão dos recursos públicos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Sr. Deputado Jorge Macedo tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Membros do Governo, o deputado Aníbal Pires gosta de repetir aquele velho mito de que os governos do PSD acabaram com o transporte marítimo de passageiros. Mas eu recordo-me bem, porque com familiares aqui no Faial e no Pico, as férias de família eram passadas aqui. E desde os 6 meses, nessa altura não me recordo, mas até os 14 anos, eu fazia sempre o seguinte trajeto. Ponta Delgada, Terceira, eram 8 horas. Terceira Graciosa, eram 4 horas. Graciosa São Jorge, Velas, eram 3 horas. Velas São Roque, era 1 hora. E São Roque, Horta, era mais 1 hora. A partir dos 14 anos, surgiram algumas melhorias no transporte aéreo. E, na altura, sem capacidade financeira, obviamente, mas a minha família decidiu que nós não precisávamos de chegar baldeados e 24 horas depois à ilha do Faial e passámos a viajar de avião por uma questão de comodidade. Portanto, aquilo que se refere que o transporte marítimo foi acabado por um governo A, B ou C, o transporte marítimo de passageiros terminou na altura porque não respondia aos níveis de conforto e às expectativas do consumidor. Agora, Sr. Deputado Ricardo, eu já ia acrescentar o resto, se não me deixou acrescentar o resto. Depois, em 1998, está a ver, Sr. Deputado Ricardo Machado, Ricardo Ramalho, não me deixou concluir o raciocínio. Em 1998 surgiu uma boa ideia do governo socialista. Está a ver que me interrompeu antes do tempo? Eu já escrevi isso muitas vezes, já repeti aqui nessa Assembleia muitas vezes e provavelmente o deputado já teve a oportunidade de ouvir. E teve uma boa ideia. Criou o transporte marítimo de passageiros e viaturas. Só que agora vem a parte má da questão, que não sei se vai gostar de ouvir. é que esse transporte e essa boa ideia foram muito maltratados ao longo desses anos todos, como nós todos sabemos, como os açorianos já testemunharam, e prova provada é que passados quase 20 anos nós continuamos com um transporte marítimo muito pouco credível. Aliás, os recentes acontecimentos são prova disso. Feito esse retrato, e se concentrando na proposta do Sr. Deputado Aníbal Pires e da representação parlamentar do PCP, Sr. Deputado, eu fiz umas contas muito rápidas, e até porque a atratividade do eventual transporte marítimo regular de passageiros e viaturas em São Miguel Santa Maria também teria que ser feito por via do preço, fiz umas contas muito por alto, e mesmo que fossem duplicados o número de passageiros que atualmente demandam aquela ligação São Miguel Santa Maria, as receitas dessa eventual operação rondariam cerca de 1 milhão de euros. Isso não dá para o combustível. E fiz outra conta, que é, mesmo que duplicasse o número de passageiros, uma ligação diária para São Miguel Santa Maria representaria 55 passageiros por dia. Mas vamos imaginar que não era uma ligação diária, é uma ligação dia sim, dia não. Representaria 110 passageiros por dia. Senhor Deputado, eu, com estes números, mesmo que duplicando os atuais números, sendo também verdade que o transporte marítimo de passageiros ia concorrer com o transporte aéreo, ou seja, os passageiros que iam andar e viajar por via marítima deixariam de viajar por via aérea, a não ser que o crescimento fosse um crescimento exponencial nos próximos 2-3 anos, situação essa que não é previsível. Que não é previsível. Mas, Senhor Deputado, nessa casa nós devemos discutir propostas que tenham o mínimo de substrato. Eu também provavelmente gostaria que à minha porta passasse sempre um transporte coletivo e naturalmente que ele até parasse à minha porta. Mas nós temos de ter a razoabilidade de entender que quem paga esses desvarios ou eventuais desvarios são sempre os mesmos. Para o PCP isso pode não fazer diferença nenhuma, mas para nós faz muita diferença. É porque todos os desvarios que foram cometidos nesta região com o transporte marítimo de passageiros desde 1998 são pagos sempre pelos mesmos. São os açorianos, os contribuintes açorianos, que pagam as asneiras e as opções erradas que os governos tomam. Por isso mesmo, Sr. Deputado, aconselhava, se é que me é permitida essa sugestão, que as propostas que o PCP trouxesse sobre esta matéria no próximo ano, ou daqui a 2 anos, ou daqui a 3 anos, fossem mais consubstanciadas, de modo a que nós pudéssemos fazer outras contas, porque mesmo as contas no limite, como eu referi há pouco, duplicando o número de passageiros que atualmente demanda aquela rota, e dividindo o número de passageiros duplicado pelo número de dias do ano, isso dá num caso 1 milhão de euros de receita que não dá para o combustível, e no outro caso 55 passageiros por dia que naturalmente a SATA e os Q400 transportam com a maior das facilidades. E portanto, Sr. Deputado, relativamente a esta matéria, a esta proposta, o PSD julgo que não terá necessidade de voltar ao debate e, como referi na primeira intervenção, irá abster-se.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra, mas dispõe apenas de 1 minuto e meio.
Muito rapidamente, eu sou secretário regional, apenas o seguinte. Não há, nem nos considerandos, nem na parte resolutiva desta iniciativa do PCP, nada que diga que esta ligação seria para ficar no domínio público e que seria concorrencial com os serviços que os parece têm vindo a fazer entre São Miguel e Santa Maria, enfim, e que historicamente têm assegurado essa ligação designadamente no transporte de mercadorias. Portanto, não é para ser concorrencial, portanto, não há nada, Sr. Secretário, que diga isso, antes pelo contrário, e podia muito bem ser concessionado até preferencialmente aos parece que sem nenhum problema. Depois, O Sr. Secretário, também não é avulsa. Como eu disse há pouco ali da tribuna, eu vou-me escusar de ler. Isto era para ser integrado no plano integrado de transportes. Sr. Secretário, portanto, não é avulsa. Depois, há aqui uma questão, Sr. Secretário. A questão é a seguinte. Se era para integrar no plano integrado de transportes, portanto, é aceitável e ela só podia ser desenhada desta maneira, não podia ser desenhada de outra. Sob pena de então sim, eu estar, se criar uma barreira à entrada desta proposta. Se a proposta tivesse aqui alguns indicadores relativamente à dimensão do navio, enfim, um conjunto de indicadores que tanto aqui tem sido falado. E portanto não é isso que se pretende. Portanto, isto só para esclarecer essa questão. Ó, Sr. Deputado Jorge Macedo. Portanto,
deputado,
vou já acabar.
Já não tem mais tempo.
Vou já acabar. Concluindo, Sr. Deputado Jorge Macedo, foi o PSD que em 1984 acabou com os... Foi isso que o senhor reconheceu. Em 1984, o PSD acabou com o transporte marítimo de passageiros na região autónoma dos Açores. Sr. Deputado, quem está a pagar os desvarios do PSD, quem está a pagar os desvarios é o povo português. São os trabalhadores e o povo português que, Vossas Excelências, levaram este país à ruína e a empobreceram os países. Vossas Excelências. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. O Sr. Deputado João Bruto da Costa tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, há pouco o Sr. Deputado Aníbal Pires fez uma referência que eu acho que é importante esclarecer para que não fiquem dúvidas. O Sr. Deputado disse que os TMGs têm procura por passageiros para serem transportados. Podem até ter procura, não podem até ter oferta, a não ser que levem os passageiros paletizados para algum lado, porque os TMGs não têm oferta de transporte marítimo de passageiros. E, portanto, se o fazem, não sei se o fazem, se o fazem podendo fazê-lo. Infelizmente, Sr. Deputado, é verdade que, devido àquilo que tem sido a evolução da economia graciosense, os TMGs até reduziram as viagens que fazem para a ilha, porque infelizmente a economia não dá resposta àquilo que eram as duas viagens que os TMGs tinham. E infelizmente também vamos ficar de fora da linha Lilás, que vai ser implementada este verão, e mais uma vez ficamos fora dessa rota, sendo a única ilha do Grupo Central que não vai ser servida pelos navios que servem atualmente o Triângulo e que vão passar também a servir a Ilha Terceira. Essa é de facto uma realidade preocupante e que temos pena, mas é bom esclarecer que, apesar de poder haver procura por parte de passageiros da Ilha Graciosa ou de pessoas que querem ir para a Ilha Graciosa por transportes marítimos, não há infelizmente oferta, e isso é bom que fique esclarecido. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Penso não haver mais inscrições. Sendo assim, vamos passar à votação. As senhoras e os senhores deputados concordam? Façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
Foi. O projeto de resolução apresentado foi rejeitado com 28 votos contra do PS, 18 abstenções do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 1 voto a favor do PCP e 1 do PPM.